E o CBN Saúde de hoje está conversando com Carmen Patrícia Barbosa Lopes. Ela é doutora em Ciências Biológicas, pesquisadora sobre artrite. Esse é o nosso tema de hoje. E, doutora Carmen, deixa eu conversar um dado interessante, que é esse perfil de quem tem artrite. A gente pensa assim, pô, artrite, no final do nosso primeiro bloco, a senhora deu como exemplo uma mulher, né, que acaba ganhando peso depois que tem a criança, tem filho, ela tem uma propensão, caso ela tenha, né, a tendência a ter artrite. Mas quem é que tem artrite hoje? É a mulher? É uma pessoa de mais idade? Quem tem?
Na verdade, não existe uma população específica para ter artrite. É mais comum na mulher e após a menopausa devido às alterações hormonais. Mas, por exemplo, existe artrite juvenil que ela comete criança. Inclusive, é a forma mais grave de acometimento da artrite, porque essas degenerações, essas alterações inflamatórias, elas vão acontecendo muito precocemente. Então, a doença tende a ser mais agressiva, a evoluir com uma velocidade um pouco maior. Inclusive, na criança, um dos sintomas a serem apresentados já no início é uma febre alta, em torno de 39 graus aproximadamente.
Logo então, depois do nascimento?
Não necessariamente. Durante a fase ali de primeira infância, segunda infância, então ela vai se manifestando.
Tem, né, como detectar isso?
A detecção é possível. Hoje em dia existe mapeamento genético para tudo, né? Embora nunca seja feito. Não é uma prática, né? No Brasil não é uma prática. Infelizmente a gente tem essa visão de tratamento e pouca visão preventiva, né? Mas existe sim.
Agora, ocorrência, porque a gente fala de uma doença como essa, pelo que a senhora colocou, tem uma tendência genética, não tem uma população específica.
Sim.
E ela pode ocorrer em várias pessoas. Aí a senhora colocou a questão das crianças, por exemplo.
Sim.
Existe uma maneira de se poder prevenir isso? Existe, mas não há preocupação. Por quê? Ela cresce, já está crescendo muito a população?
Olha, em relação à população mundial, nós temos um acometimento de aproximadamente 1%. Só que quando você considera as pessoas acima de 55 anos, esse acometimento gira em torno de 5%. Então, é uma população expressiva.
1%,
né,
da população mundial,
mundial,
e 5%
da
das pessoas com mais de
acima de 55 anos, isso. É uma população
expressiva,
né? Por exemplo, no Brasil, um estudo publicado em 2010, ele mostrou que existem aproximadamente 900 mil pessoas portadoras de artrite. Isso gera um custo, né, para o Ministério da Saúde, inclusive na saúde pública, que envolve muito dinheiro, né? Então, seria bom se nós pensássemos nesse aspecto preventivo.
Hoje existe um grande número de pessoas se tratando dessa doença.
Sim.
Dentro da rede pública de saúde.
Sim. E, assim, vale lembrar que a artrite, ela não é uma doença de acometimento exclusivo articular.
Ah, não, dá só na articulação?
Não. Ela é uma doença sistêmica. Então, o que isso significa? Que ela pode acometer outras estruturas além da articulação. Por exemplo, é muito comum ela acometer olhos, pulmões, o sistema nervoso, a pele. O próprio tratamento em relação à artrite pode gerar um acometimento hepático, ou seja, do fígado, dos rins.
Uma contraindicação.
Isso, é como se fosse uma consequência do próprio tratamento. Então, existe assim um acometimento em várias estruturas do corpo humano, e não só da articulação especificamente.
Quando a senhora fala de vários órgãos, por exemplo, ter consequências ou terem artrite, como é que isso funciona no órgão? Porque a gente consegue entender um pouco com as juntas, a dor,
sim,
a dificuldade de movimento. E, por exemplo, se eu tenho isso, vamos colocar no estômago, por exemplo, no pulmão.
Porque nós não podemos esquecer do que causa artrite, né? A manifestação toda que acontece dessa doença decorre de um processo autoimune. O próprio corpo tem uma alteração no sistema imunológico, produz-se anticorpos contra determinadas estruturas do corpo humano. Então, esses anticorpos vão lá para a articulação e começam a causar uma lesão na articulação. Eles também podem ir lá para o pulmão e causar uma lesão ao nível do pulmão. Eles podem ir lá para os olhos e causar um processo inflamatório em relação à estrutura do próprio olho.
A estrutura muscular, por exemplo, desses órgãos?
O músculo é mais difícil. Normalmente é a estrutura do órgão mesmo. Uhum. O músculo já tem um acometimento mais difícil, mais raro.
Mas pode ocorrer?
Pode ocorrer.
Agora, quando você tem isso, por exemplo, no estômago, quando você tem isso no pulmão, isso vai prejudicando, inclusive, a pessoa na utilização dela. Ela vai sentindo a dificuldade,
sim,
respiratória.
Sim, inclusive, assim, o pior problema da artrite, ela não está relacionado muito com mortalidade. A mortalidade causada pela artrite bem pequena. Mas o problema é a incapacitação que ela vai gerando. Então, a pessoa ela vai começar a sentir dificuldades, por exemplo, de realizar as atividades de vida diária que ela fazia. Ela não consegue mais abotoar a sua própria camisa, ela não consegue amarrar o seu próprio sapato, né? Então, ela é grave por ser uma doença incapacitante progressivamente.
Bom, falando. E ela vai envolvendo várias pessoas. Se a pessoa vai ficando incapaz de fazer uma série de coisas, envolve uma série de pessoas à sua volta.
Isso, inclusive a estrutura familiar, né? A gente costuma dizer que o tratamento do paciente artrítico, ele tem que ser feito junto com a família. Né? A família tem que estar sabendo exatamente da evolução da doença, a pessoa ela tem que se deixar ser ajudada, então tem que existir uma cooperação entre médico, fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o paciente, a família, o cuidador.
O acompanhamento psicológico, por exemplo.
Sim, com certeza.
Né? Por quê? Porque a pessoa ela vai começando a ter que repensar a própria vida dela, conforme ela vai tendo esse tipo de doença. Agora, como é que a gente vai fazendo esses diagnósticos? A gente já está falando de uma série de aspectos
da
doença.
Certo. O diagnóstico é bem importante, né? Porque, assim, o Ministério da Saúde, ele preconiza que a pessoa de 7 critérios, ela tem que ter 4, pelo menos, para ser diagnosticada como portador de artrite. Não significa que a pessoa que tenha 2 ou 3 desses critérios, ela está exclusa desse diagnóstico. Ela pode vir posteriormente a se manifestar. Esses critérios envolvem uma rigidez articular matinal. Então, ela acorda travada, né? As pessoas costumam usar esse termo. As juntas, elas costumam a se mostrar secas. É assim que o paciente refere, né? Ela tem dificuldade para começar a movimentar, mas depois que ela começa a movimentar, a impressão que dá é que vai melhorando essa rigidez no decorrer do dia. Um outro critério é que ela tenha mais de 3 articulações acometidas. Onde é mais comum? Mão e pé. Punho, mão e pé. Então, são as articulações mais distais, as mais finas, que normalmente são acometidas.
As que dão os primeiros sinais.
São as que dão os primeiros sinais. Uma outra questão é que o acometimento geralmente é simétrico. Geralmente não, sempre é simétrico. Ou seja, se ela tem a dor na mão direita, ela vai ter uma dor na mesma articulação do lado esquerdo. Então, se o joelho do lado direito dói, o joelho do lado esquerdo dói. Então, esse também é um critério diagnóstico para fechar a artrite.
É aí que os sintomas se diferenciam um pouco do que a gente falou de artrose.
De artrose, isso. Porque na artrose, como é um desgaste desencadeado por um determinado
fator... Pode dar no joelho e no outro, não.
Isso não, exatamente. Uma outra questão é que ela tem que ter o fator reumatoide... aquele que eu falei que é dosado no sangue, as alterações radiológicas posteriormente, o que é isso? Ela faz um raio-x e lá no raio-x é possível identificar que o osso está ficando mais poroso, que a articulação está começando com um nível de desgaste um pouco maior. Então, desses critérios, normalmente o Ministério da Saúde recomenda que o paciente tenha pelo menos 4. Para ser feito o diagnóstico.
E aí é importante que comece a fazer os exames e comece a se preocupar com o tratamento.
Isso, isso. Fora esses critérios que são clínicos, existem outros exames que também podem ser feitos, né? Os exames de sangue e os exames de imagem. Exame de imagem é basicamente um raio-x. Pode até ser usado uma ressonância para ter um critério um pouquinho mais aprofundado. Analisar, por exemplo, a estrutura da cartilagem, né? Mas como é um exame mais caro, normalmente se restringe mesmo à radiografia. Em relação aos exames de sangue, existem, fora o fator reumatoide, que é detectado, né, aquele geneticamente programado que eu falei com você, existem outros critérios que mostram inflamação, né, como a proteína C reativa, o VHS. Então, são outros exames que o médico também pode estar fazendo a solicitação. E é importante lembrar que o paciente ele tem que ser avaliado por um especialista. E quem cuida de artrite é o reumatologista. Então, é o reumatologista que o indivíduo precisa procurar quando começarem a se manifestar os primeiros sintomas.
Estamos conversando no CBN Saúde sobre artrite. A minha entrevistada, Carmen Patrícia Barbosa Lopes, que é fisioterapeuta, é doutora em ciências biológicas e estudou artrite. Estamos conversando sobre esse tema.